Senhores passageiros, começa agora o vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento. Isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito, estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
Senhoras e senhores, estamos começando novamente o Vagão 42, eu sou o Doug Cardoso. Hoje a gente vai falar um pouco sobre expectativa versus realidade. E eu tô na expectativa de falar com meus companheiros de vagão, começando por ele, o novato, Flávio Barbosa.
Olá, senhoras e senhores, e eu vou falar um negócio pra vocês, hein?
Fala.
Os caras é foda.
Beleza.
Excelente. Aqui com a gente também, o Mota.
A minha expectativa era ser o último a falar, mas tudo bem.
A realidade é diferente. E ele, Evan Lima.
Olá, senhores passageiros. Espero que vocês não estejam com expectativa muito alta para esse programa, porque a realidade pode ser bem diferente.
E vai ser, pelo jeito, né? Uma hora da manhã, a gente começando a gravação agora. Vai ser um excelente programa.
Tudo pra dar certo.
A expectativa para gravar era às 10. Só para deixar claro aí pra audiência.
pode crer.
Bora começar o bloco. Começar falando da uma das melhores coisas que tem na vida, que é comer. Quer começar, ô Eva? Conta pra gente uma expectativa grande que você teve e aquela realidade que bateu na sua cara.
Que chegou,
cuidado,
tocou
aí.
No seu ombro, aí quando você olhou pra trás, já tá!
Não, cuidado aí com essas coisas que batem na cara.
Então, que absurdo.
A gente, obviamente, não vai falar aqui só de expectativa alta e realidade baixa, mas também o contrário. Mas comida é meio raro isso acontecer. Não sei se com vocês também é assim. Você tem uma expectativa alta com alguma coisa que você vai comer e quando você come, você vê que é uma merda.
Não, isso comigo é bem frequente.
É, então.
É porque eu sou enjoado.
É, eu não diria uma merda, mas eu diria, tipo assim... Tipo, sabe aquele sentimento de, porra, podia ser melhor?
Então, fast food, por exemplo. Tudo bem que hoje em dia você ter expectativa alta com fast food é ser meio, né, juvenil.
Inocente.
É, inocente seria a palavra correta. Dependendo, por exemplo, abrir uma rede nova de fast food, os caras têm uns lanches lá que aparecem ser muito top e quando você vai ver é uma porcaria, como a maioria dos fast food, inclusive.
É o que sucede nesse mercado, né?
Tem é, mas jeito. Você tá dizendo, tipo, ah, aquela foto ali tá bonita, esse lanche deve ser
são
bom.
As famosas fotos meramente ilustrativas. Isso não serve só pra fast food, serve pra qualquer coisa. Você compra um pacote de sei lá, de qualquer coisa no mercado, vem uma foto lá toda bonitona e escrito ali, imagem meramente ilustrativa. Você já sabe que o produto dentro não condiz nem um pouco com o que você tá comprando.
Sim. Tipo um saco de lixo.
Hã?
Um saco de lixo.
Como assim, brother?
Qual a sua expectativa, Doug, pra um saco de lixo? Tô curioso.
Sei lá, você compra um saco de lixo, aí vê lá, sei lá, quantos litros. É que você chega em casa, você não sabe calcular quantos litros cabe, aí o negócio só cabe no baldinho que fica
até,
em cima da
até
pia.
Até porque ninguém pega um saco de lixo pra encher d'água, né, velho? Como é que você vai calcular o litro do negócio?
Quantos litros de lixo eu vou colocar aqui? É foda, né?
É, mas esse aí não é o... A questão. Voltando ao fast food. Voltando à comida.
Foi ele que puxou esse papo do saco de lixo. Mas beleza.
Fala pra gente do fast food. Qual foi a sua maior decepção?
Cara, minha decepção começou lá na minha infância. Quando eu descobri o fast food. Vamos pegar aí vamos falar do elefante que tá na sala. Vai que ninguém quer falar a marca, mas vamos falar. McDonald's. Cara, quando você vê os lanches do McDonald's, comercial, seja por foto, seja o que for, digam que não são os lanches mais perfeitos que vocês viram ali, tipo, bagulho montadinho, bonitinho, eles colocam lá o alface no local certo, o queijo derretido na proporção certa, e quando você pede o lanche, velho, parece que ele veio da Primeira Guerra, tá ligado? O entregador veio correndo com ele embaixo do braço.
Parece que o nego montou com a raquete, tá ligado?
Puta, foi dando
uma olada no lanche.
É, o mais interessante é quando você vê fazendo ali no shopping, né? Você vai no shopping, olha ali, aí você tá vendo o cara fazer, você vê que tá fazendo com ódio, ele não tá fazendo aquilo com amor.
Cara,
ele tá com raiva, ele não quer tá ali trabalhando.
Ninguém no fast food, velho, vai sentir amor na hora de fazer um lanche, tá ligado?
Aí vem aquele negócio todo bagunçado, todo feio.
É, tipo, você pede um Big Mac e vem uma traquinas na dentro da caixa, tá ligado? Nossa, brother, porque o bagulho é muito escroto, velho.
O cara prefere foda. O saquinho do que a caixa, velho. É doente.
Eu preferia o lanche no tamanho normal, brother. Eu não preferia saquinho, caixa, velho. Eu só quero o lanche pelo menos parecido com o que tá na foto, tá ligado?
Cara,
não precisa ser igual.
Não precisa ser igual, mas pelo menos próximo, tá ligado? Às vezes vem um negócio que você, cara, não faz a menor noção do que é. Você não tem certeza do que você tá comendo, essa aqui é a real. Você já tiveram a experiência ao contrário, em algum fast food especificamente, de você estarem com a expectativa baixa, experimenta e é muito bom, muito melhor do que você imaginava?
Na verdade, assim, eu não sou fã de fast food porque eu sempre me decepcionei, sempre, sempre.
É.
Nunca é tão bom quanto parece, tá ligado?
Não, realmente, mas vocês já tiveram alguma experiência em que foi melhor do que... Não do que parecia, mas do que vocês esperavam.
Um fast food, cara, eu pelo menos não.
É porque eu já vou com a expectativa bem lá embaixo, tá ligado? Lá no chão mesmo, tá ligado?
No chão. No mesmo lugar onde tá o lanche que você vai comer.
Por isso que eu pego geralmente, eu tipo, não sou um cara que gosta de pegar muito esses lanches, tem aquela linha signature.
Uhum.
Eu não pego nenhum desses lanches, porque um deles que eu comi, tipo, eu falei, nossa, mano, mas isso aqui é tipo... É uma coisa com o Big Mac, basicamente, tá ligado? Não muda muita coisa. Então, tipo... É,
mas no seu caso, Mota, eu sei te explicar o porquê que o seu lanche vem bagunçado daquele jeito. É simplesmente porque você pede um lanche que vem, vamos lá, tem o pão, tem o alface... Tem a cebola, tem o picles, tem o hambúrguer, obviamente. E você fala pro cara, tira a salada do meu lanche, porque você não come a porra da salada. Aí você quebra toda a estrutura que o cara fez ali. O cara vai ter que tirar tudo, vai ficar o hambúrguer e o queijo. E aí você...
O que faz ele ficar com mais raiva ainda.
E aí o cara vai montar aquilo de qualquer jeito, porque o cara teve que tirar as coisas por causa de um fresco que pediu pra tirar. E aí... Você vai ver aquilo ali e falar, mas não foi isso aqui que eu pedi. Claro que não foi isso que você pediu. Você pediu pra tirar o lanche inteiro, velho. Você pediu um hambúrguer com queijo, um cheeseburger.
Foi ele que comeu pão e queijo uma vez?
Como assim? Não, peraí. Então, como assim?
Eu fui com ele.
Ele pediu um queijo quente.
Eu fui com ele no McDonald's uma vez. A gente foi almoçar no McDonald's uma vez. Ele pediu o Big Mac. Eu não sei porque ele insiste em pedir o Big Mac.
É o melhor lanche do McDonald's, cara.
Ok, mas você tira tudo do Big Mac.
Mas
você
é bom.
Nem come o lanche.
É bom mesmo assim.
Tipo, a musiquinha do McDonald's na cabeça dele toca tipo: dois hambúrgueres, queijo, molho especial e um pão com gergelim.
E é isso aí, é um donut de carne, tá ligado? Que deu pro cara.
E aí, um dia ele pediu pro cara tirar a salada, né? Tirar, tipo, cebola, o picles, o alface. E aí, tipo, o cara esqueceu e mandou o lanche completo pra ele.
Então, esse é um ponto que eu queria falar. A minha expectativa no McDonald's é que os caras façam o que eu peço, tá ligado? E eu fico muito decepcionado quando eles não fazem.
E aí o cara mandou o lanche normal pra ele, o lanche completo. E, cara, eu vi uma das cenas mais aterrorizantes da minha vida, que foi ele abrir o negócio e ele começar a tirar, mas, tipo, começa que o queijo tava derretido junto com a alface. Então, tipo, o queijo saiu quase todo. O molho especial tava junto com picles, tá ligado? Mano, ele tirou tudo. Ficou o pão, quase nada de queijo e o hambúrguer. E, tipo, ele pagou o valor de um Big Mac, tá ligado? Por um cheeseburger mal feito.
Nossa, eu imagina a cara dele fazendo isso.
Cara, foi horrível. O negócio ficou feio, mano. Ficou feio demais. Ficou ele comeu, e ele comeu.
Ele pagou, né?
Ele
jogou fora.
Mas assim, não tem como você justificar que o lanche fica bom com salada. Porque se fosse pra comer salada, mano, vai no natural da terra, tá ligado?
Caralho, brother. Não, peraí.
Ô, Mota, a salada no hambúrguer, cara, dá a leveza do negócio. É o que dá aquela quebrada.
Você tá comendo McDonald's e você quer leveza.
Não, cara, não tô falando necessariamente do McDonald's. Tô falando em hambúrguer em geral. Você vai numa hamburgueria que faz um hambúrguer caseiro, que seja. O alface é o que vai dar a estabilidade do negócio ali pra dar uma leveza, velho. Se for só a carne, o pão e o queijo, tipo...
Peraí.
Não, tem como
vai
aguentar,
dar estabilidade?
Véio. Sim, cara.
O hambúrguer vai ficar torto, vai ficar...
Não
vai ficar penso.
Balançando.
Não tô falando da estrutura do hambúrguer, velho. O negócio é, tipo... Existe uma balança. Você tem que balancear as coisas na sua vida. Você vai pedir um bagulho ali que, tipo, é gorduroso pra caramba, vai estar cheio de bacon, não sei o quê. Coloca a porra de uma folhinha de alface pra dar uma quebrada nisso, velho. Tudo bem,
pra
não vai,
aquela voga
não vai
de
salvar
chavada,
a sua, né, vida, mas já dá uma diferença ali, principalmente no sabor. Eu tô falando em questão do sabor, tá ligado? O sabor, pra mim, hambúrguer tem que ter alface, velho. Se tiver tomate, melhor ainda.
Não, tomate eu tenho um problema. Eu não consigo comer o lanche direito quando ele tem tomate, porque é, sei lá, mano. Parece que o tomate que eles usam fica meio estranho pra você morder, aí vem um tomate inteiro, aí, puta, aí é foda.
Aí depende de onde você tá pedindo o lanche, né? Novamente, a expectativa é uma e você recebe outra coisa.
Não, exatamente, entendeu? É complicadíssimo, velho. Expectativa com comida, principalmente o fast food, velho, é desgraça na certa.
Para de comer em fast food.
Tá, mas tem muito... Vamos falar então de restaurante. Tem muito restaurante que parece ser muito bom e na hora que você vai comer é uma merda.
Não vamos fechar as portas pros patrocinadores, né?
Não, eu não falei marca nenhuma agora, cara.
Não, o McDonald's já foi pro caralho. Cara, já, isso aí já...
Esquece o Mac, tá ligado? O Mac já não vai...
O Mac é ruim, né? O Mac King,
liga nós.
Os fast food já fecharam essa porta pra gente. Mas restaurante, cara, tem vários restaurantes que a comida é uma merda e te engana. O cardápio te engana, a aparência do restaurante te engana, enfim. Assim como também pode acontecer o contrário.
Já aconteceu bastante, inclusive.
Sim. A gente principalmente conhece restaurantes que, inclusive, a gente tem um nome muito carinhoso pro restaurante, que é restaurante bosta. Mas o restaurante é excelente. A comida é
que,
muito
assim,
boa.
Só pra explicar, restaurante bosta não é um restaurante. É um estilo de restaurante.
Exato.
É uma classificação.
Exatamente.
O restaurante bosta... Tem um restaurante bosta, tem um restaurante bom, um restaurante mediano.
Tem a padoca.
Top.
Tem a padoca, aquela vulga padoca.
A famosa padoca, que só quem é de São Paulo sabe do que a gente tá falando.
É, almoçar na padoca é sensacional.
É sensacional.
Se for aquela da Vila Olímpia, então eu esqueci o nome.
Ah, putz, eu também não lembro agora. Mas aquela, eu sei qual que é, aquela é sensacional.
Mas também tem ali a Secret of Breads.
É, tem a Secret of Breads. Isso aí.
É muito boa.
Meu Deus.
É, pra quem não conhece, é o segredo dos Breads.
É o segredo dos Breads.
Fica ali no Brooklyn Paulista, pra quem não sabe. Só procurar. Joga no Google aí,
tá,
se vira.
Ganhando alguma coisa?
Não, a gente não tá, mas enfim.
Então tá bom.
A expectativa é que talvez a gente ganhe.
Eu vou passar lá e falar, a gente gravou isso aqui, entendeu? Dá um desconto aí, pelo menos, nem que seja R$2.
Voltando pra categoria restaurante bosta.
Categoria.
É uma categoria.
Pra categoria restaurante bosta, tem um que a gente foi comer uma vez que o lugar é ruim, o lugar é feio, nossa. Horrível.
Você não dá nada.
Só que o feijão, pelo amor de Deus, o feijão era bonito,
feijão,
gostoso.
Feijão de mãe.
Feijão de vó, eu diria. Minha mãe não sabe cozinhar.
Caralho.
Ela cozinha muito mal. Nossa, pelo amor de Deus. Não sei como é que conseguiu ser mãe. Só que eu não morri de fome.
Meu Deus, olha só esse moleque.
Será que vai rolar um picote nessa parte? Será?
Olha só. O moleque dá um esculacho na mãe, no meio da gravação, mas tudo bem.
Deixa que a edição pensa nisso depois. Vários restaurantes que você não dá nada na fachada do negócio, sua expectativa tá baixíssima, de repente o ambiente não ajuda e tal, e quando você vai experimentar a comida do restaurante é muito boa.
A gente teve um caso recente, né? Numa hamburgueria aí que a gente foi.
É verdade, cara. É verdade.
Pode crer. A gente foi com a expectativa bem baixa.
Eu não fui.
Então, Doug, você tem que conhecer essa hamburgueria. É sensacional. A gente passa de frente dela volta e meia e a gente, cara... A gente nunca nem parou pra olhar pra ela, pra você ter ideia do quão subestimada ela foi. cara, a gente pediu um hambúrguer que, meu amigo, eu tô chateado até agora com esse hambúrguer. E eu almocei lá, tipo, tem uns 5 dias.
O bagulho, tipo assim, é insano, velho. O hambúrguer é insano. É, eu
de
que...
bom ou de ruim?
Não,
de bom. É bom, é muito bom, cara. Sem falar o milkshake. A gente pediu um milkshake, veio um balde de milkshake.
Veio o milkshake, veio a pessoa fazendo sorvete na hora, velho.
Veio 1 litro de milkshake. 1 litro.
Nossa, velho, que desnecessário.
Cara, foi bom pra caramba. Porque, tipo assim, é um hambúrguer que ele tem bastante coisa, só que ele não tem esse negócio, tipo, muito gourmet. É uma coisa mais tranquila, mais simples, só que boa, tá ligado?
Sim, é um hambúrguer caseiro mesmo, dá pra perceber pelo sabor do hambúrguer que ele é caseiro. E, cara, é sensacional.
É, ainda sobre almoçar em restaurante bosta, coisa que a gente faz muito,
uhum.
Uma coisa que me deixa, às vezes, triste, às vezes, feliz, é o suco de açaí com leite.
Esse aí, isso é um problema famoso, na vida das pessoas.
O famoso. Porque assim, eu não sei quem tá ouvindo a gente, mas a gente quando vai almoçar tem um costume de não contente em comer igual um pedreiro na hora do almoço, ainda tomar aquele suco de açaí
aquele
com leite.
Aquele maroto, só pra dar uma sustância.
Pra dar aquela almoçar, liga.
A gente vai almoçar, olha pra cara da garçonete e fala... Traz aquele grosso.
Traz aquela argamassa.
Que ela já sabe o que é.
Só que aí que tá o perigo. Dependendo de onde você tá almoçando, meu amigo...
Às vezes vem grosso, às vezes vem aquela água suja.
Às vezes vem só o leite. Essa que é a real. Vem um suco de açaí tão branco, velho, que parece que é só o leite.
Nossa, mas dá uma tristeza, velho.
Sabe o que parece? Parece que, tipo assim, eles pegaram leite, esquentaram e pegaram como se fosse um sachê de chá, tá ligado? De açaí. E deram umas duas chuchadas no leite. Me trouxeram.
Excelente.
Cara, eu nem peço. Eu nem corro esse risco. Eu falo, cara, me traz aquele refrizinho, aquela coca. Mano, tá ótimo. Deixa os caras se aventurar. Se for bom, na próxima eu pego.
É, cara, agora, tipo, o açaí... O suco de açaí com leite bom mesmo é aquele que você faz o teste do canudo, saca? Você pega o canudo, coloca só a ponta do canudo no suco e vê se ele se equilibra sozinho. Se ele se equilibrar,
coloca
meu amigo...
Coloca só a pontinha.
Coloca só aquela... Só aquela...
Só ali. Só ali. E, cara, se ele se equilibrar, pode ir que o suco é bom.
Tem dois lugares em São Paulo pra você tomar um açaí com leite maravilhoso. Que é o Medeiros, lá em Pinheiros.
Medeiros,
que é bom.
Sim.
E o da Vila Olímpia, que é a Padoca, que a gente esqueceu.
Que a gente não lembra o nome. Ótima indicação.
Procura lá, Padoca Vila Olímpia, que você...
Procura lá, Padoca Vila Olímpia. Você vai achar.
Vai.
Pode demorar um pouco, mas você vai achar.
Vai sim. Porque só tem uma ali, né? Só uma.
Depois de comer, né, aí vem aquela parte que é a parte mais triste.
Pagar?
Que eu gostaria de falar aqui.
Pra mim é pagar.
Acho que pagar é meio foda,
é
principalmente
meio
naquela hamburgueria.
Acho que pagar não, porque assim como o Mota, né, eu
rapidão,
tô ganhando.
Rapidão, desculpa te interromper, Doug. O Flávio falou da hamburgueria. Essa mesma hamburgueria que a gente tá falando que é muito top, velho, quando a gente foi pagar, o Flávio falou, quanto que deu aí? Aí o cara falou, deu R$80. Aí ele, beleza, divide pra 3. Aí o cara falou, já tá dividido.
80 pila pra cada, brother.
Cara, a cara de bunda do Flávio na hora, brother.
Foi, velho.
Foi sensacional.
Foi uma cara de desilusão, tá ligado? Sabe aquele vazio do estômago, mesmo depois de ter comido um boi inteiro?
Ele tava com a expectativa que o bagulho ia ser barato, tá ligado?
É, o bagulho... Ah, o cara acabou de dizer que o negócio é sensacional, que é bom, que é isso, que é aquilo... Queria que fosse 80 dividido pra 3 ainda.
Brother, eu também achei pouco, mas eu falei, brother, me dê bem.
Ah, esqueceram de colocar alguma coisa.
Isso,
né, alguma
aí durou alguns segundos, até que o cara chegou e moralmente me deu um soco no estômago.
Que tava cheio.
Mano, que tava cheio.
Sabe cena de anime quando o cara... Ele desce o óculos assim, o bagulho, a viseira do óculos fica branca, o cara baixou assim, ficou branco e ele falou, pra cada.
Foi. Aí eu só peguei o cartão e aceitei, né? Vamos pagar.
Aceitou a derrota.
Eu fico imaginando a cara do garçom, olhando pra ele e falando, nossa, olha que bicho miserável.
Não, e primeiro que assim que a gente entrou no restaurante, eu fui no caixa primeiro pra perguntar pro cara se passava VR. Então imagina o nível que os caras estavam
imaginando. Olha os pobres, velho.
Ah, mas aí faz parte, velho. Mas aí faz parte.
Vem aqui pro meu restaurante por causa de miséria, velho. Vai se fuder.
Foi, brother.
Mas também milkshake de 30 reais, né?
É, era um litro, velho. Era sem exagero, pontos. Era um litro de milkshake.
Era um, não, tudo bem, era um litro, tá ligado?
O cara só pegou o pote do sorvete, tá ligado? E bateu, tá ligado? Dentro do pote, ele pegou, sabe aqueles baldes de bater bolo?
Ele já bateu o bolo dentro de um balde e deu um balde pra cada um, velho. Foi isso que o cara
moleque,
fez.
O cara deve ter jogado tudo aqui dentro de uma bacia gigante, pegou uma britadeira e batido tudo, velho. Porque, mano, era muito sorvete, na moral. É muito sorvete.
O cara fizeram, sabe naquela máquina que mexe cimento? Tá ligado?
Nossa,
sim,
mano.
Nego foi exagero. Só jogando aqueles balde, tá ligado? De sem encher laje. Pra quem já encheu laje, tá ligado? Foi jogando aquilo de sorvete, velho. Depois só virou, deu uma mexidinha com aquela colher de pedreiro e foi jogando dentro do bagulho, tá ligado?
Exato, os caras bateram numa batoneira.
Que exagero.
Mano. Não é exagero. Os cara você não viu o que eu vi, bro.
A gente vai te levar lá um dia, Doug. Fica tranquilo.
Sim.
Tá. A gente posta a foto do milkshake no perfil do vagão.
Fechado.
Pra quem estiver ouvindo.
Fechado, hein? A gente vai postar o balde de milkshake.
Ah, mas só um detalhe. Quando a gente pediu milkshake, o cara falou assim, pô, a máquina de sorvete já não tá mais aí. Não tem.
Verdade.
Entendeu? Não, assim, o cara é meio diretão, tá ligado? O cara não tem muito carinho com você, não. É tipo, porra, milkshake, aí o cara foi lá dentro, ó, não tem milkshake, não.
Nossa.
Não tem, a máquina tá lá, tal, não tem.
E aí, do nada, o cara falou, ah, não, mas a gente dá um jeito de fazer lá. A gente vai fazer lá na máquina de bater cimento mesmo.
O cara bateu na mão,
gente. Não tem, é humanamente possível. Não bateu, não.
É muito sorvete, cara. Enfim.
Próxima estação.
O que você ia falar, Doug? Você ia falar do momento triste pós-almoço.
Momento triste pós-almoço, acho que, não sei pra vocês, mas uma expectativa que eu tinha era de, tipo, entrar na academia e emagrecer nas férias, em 20 dias.
Mas depois de sair do almoço?
É, depois de comer igual um boi, igual a gente come todo dia quando tá no trabalho.
Você tá falando de fazer sim. Academia logo em seguida do almoço?
Não, tô falando fazer academia pra emagrecer, independente de quando você faz.
Entendi.
Entendi. A expectativa é que você vai entrar, você vai fazer exercício todo dia e vai emagrecer.
Ah, mas também correndo 1 km a 5 km por hora, meu parceiro.
Eu vou começar devagar, amigão, você acha que...
Mas não é devagar, a minha avó anda mais rápido que isso, brother.
E ela usando um andador ainda.
Sim, velho. Minha avózinha lá de fralda, velho, tá andando mais que isso aí, velho.
Com andador, tá ligado?
Deixa eu contextualizar isso pra quem não tá entendendo nada. O Doug recentemente começou a academia. O Doug está de férias e ele resolveu curtir as férias dele na academia. Beleza. Ok, maravilha, bom pra ele. Saúde mil.
Aí, geração saúde.
Aí a gente tava conversando, Doug, o que você tá fazendo na academia? Ah, tô fazendo bastante esteira. Pô, legal, esteira e tal, né? É bom pra quem quer perder barriga e tal. Mas você corre quanto, sei lá, na esteira? Quanto você tá fazendo? Ah, tô correndo 1 km. Ok, mas em que velocidade você tá correndo isso? Ah, em 5 km por hora. Cara, 5 km por hora você tá andando, tá ligado? Tipo, não é correr. Você tá andando.
Mas, brother, primeira semana. Isso aí aconteceu na primeira semana.
Cara, isso aí você faz no Parque Ibirapuera, velho.
Coloca 9 km lá e começa daí, velho.
Mano, juro pra você. Eu começo a fazer o bagulho. A hora que eu termino lá, ou 1 km e pouquinho. Eu desço da esteira e eu não consigo ficar firme no chão.
Como assim, velho?
Sei lá.
Mas isso é porque você é manco.
Dá uma tontura. Nossa, porra. Que desnecessário, velho.
Que gratuito.
Desnecessário.
Só pra não perder o costume.
Falou o obeso, que paga plano de R$100 lá da Smart Fit. O cara é acionista.
Cuida da sua vida. Cuida da sua vida, entendeu?
Paga R$100 de Smart Fit e não vai.
Mas assim, a minha expectativa é todos os dias estar treinando de manhã, tipo, antes do trabalho, eu correr, tipo, sei lá, 10 km, tá ligado?
Nossa, 10? antes do trabalho?
É, tá ligado? É,
e você vai trabalhar depois?
Vou, de boa. E aí eu imagino que depois que eu chegar do trabalho, eu vou ainda fazer um treino de jiu-jitsu, tá ligado?
Nossa,
eu só vou,
para,
às vezes,
véio,
no jiu-jitsu pra não apanhar mais dos caras lá, tá ligado? Se eu for faltando, pode, os caras vão me bater na, nossa, rua, tá ligado?
O cara tava sendo ameaçado pelos caras do jiu-jitsu,
velho. Velho, o Mota mandou a mensagem que os caras do jiu-jitsu mandou ele num grupo de WhatsApp, ele mandou pra gente, e aí, tipo, os caras tava falando, velho, você falou que ia voltar hoje, você não voltou. Amanhã você tá fudido. Se eu fosse você, eu apanhava logo pros caras poderem esquecer.
Mano, foi antes disso, ele foi lá se confessar com o Sensei, né? Ele foi lá pedir a benção do Sensei, se confessar, então, ajoelhou lá os caralhos.
Ele já fazia jiu-jitsu, aí ele parou, ficou um tempão sem
avisar,
fazer,
né? Claro.
Sem avisar ninguém, foda-se. E aí depois ele voltou e achou que ia ficar tudo bem, mas aí ele foi pedir perdão lá pro Sensei dele. Aí o Sensei falou, não, tudo bem, eu te aceito de volta, mas você vai ter que se dedicar. Beleza? Beleza. No primeiro dia o cara não foi.
Oh, eu me lembro, sabe do quê?
Pediu, né, Brado, pra apanhar.
Pediu.
O cara chegou à noite, aí mandou isso aqui pra gente.
Caralho, apanhei pra porra, hein, mano. No cu, hein.
Mano, caralho. Mano do céu, olha esses moleques. Aí a expectativa versus realidade, que se foda.
O cara fala que apanhou. No...
Zão, bobão.
Bobão, você é um bobão.
Você é um bobão, cara.
Você é um bobão mesmo.
O cara vai ficar rindo até amanhã agora, velho.
Quebrou, velho. Agora fodeu.
Ai. Passou.
Próxima estação.
E compras online, galera. Compras online é um negócio foda porque você cria uma puta expectativa, você não tá vendo o produto, você tá confiando na descrição, na foto, no Nial que você viu na internet. E quando chega o produto, você tem uma certa decepção. Pelo menos é o que acontece comigo na maioria das vezes. Eu tenho um exemplo, mano, um exemplo perfeito pra dar disso, que eu comprei um produto pela internet, tem mais ou menos aí 2 semanas. E, velho, que decepção. Eu comprei...
O que você comprou?
Eu comprei recentemente um climatizador. Cara, maravilha, tá? Até semanas atrás aí tava aquele calor infernal. Comprei o climatizador, esperei o negócio chegar, chegou. Beleza. Na minha concepção, obviamente, um climatizador não substitui um ar-condicionado. Eu já estava ciente disso. Mas falei, bom, vai dar uma refrescada, né? O negócio vinha lá com compartimento, que você coloca água, coloca...
Gelo.
Não exatamente o gelo, mas ele veio com um compartimento lá que você congela, um compartimento com gel que você congela e coloca isso pra sustentar a temperatura baixa da água. Só que, cara, na moral, ele é um ventilador gigante. Ele é só isso.
Sim.
Ele é um ventilador gigante e foda-se se tá ligado a parada de umidificar ou não, velho. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma. Aquilo, mano, na moral, eu comprei o bagulho, parece o R2-D2, tá ligado? Um R2-D2 que solta vento, velho.
Que fica te soprando, fica soprando em cima de você.
Eu tô muito decepcionado com essa merda, na moral.
Vamos lá, o climatizador, ele só esfria ou ele esquenta também?
Então, tem os dois tipos. Esse especificamente, ele só esfria, mas tem os dois tipos.
Tá, então nem isso ele faz.
Não. Não faz, mas
você
isso.
Mas
já comprei sabendo disso.
Você comprou sem a DLC.
Sem a DLC de esquentar, exato.
Entendi. Eu, na verdade, eu tenho um caso que aconteceu que foi o seguinte. Eu entrei num site lá pra comprar. Eu fui comprar um tênis e vi também que tinha mochila, né? Fui comprar uma mochila e tal. Mochila de uma marca de esportes aí. Parar de falar a marca, porque, né? Senão daqui a pouco a chance de monetizar é zero.
Pode aí, falar, beleza. Ninguém ouve isso mesmo.
Aí, beleza. Aí, cara, comprei a mochila. Tava com preço bacana. Falei, pô, eu vou comprar essa mochila. E na imagem, brother, eu falei, pô, essa mochila aqui, mano, vai caber tudo que eu preciso levar, tá ligado? Tudo que eu precisar carregar no meu dia a dia, velho, vai caber aqui. Notebook, os caralho, beleza. Comprei, brother. Quando chegou a caixa, eu falei, mano, tem boi na linha.
A mochila veio na caixa?
Veio na caixa. Mas vai, vai.
Você queria que o carteiro trouxesse nas costas, o Sedex trouxesse a mochila nas costas.
Já com as cartas tudo dentro.
Aí, tipo, não, vai vendo. E aí na caixa tinha o tênis e a mochila. Aí eu falei, brother, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não tá da hora. Quando eu abri, meu parceiro, parecia uma lancheira, porra, na mochila. Eu colocava, parecia que eu tava indo, tipo, pra escola. Nossa. Mas, tipo, pra escola, tipo, mano, aquilo era minha lancheira de verdade.
Parabéns,
resumindo,
cara.
Eu tive que pegar esse bagulho e dei pra minha mina a mochila, porque...
Cabia um pão de forma na mochila.
Cara, eu te juro, se eu tentasse colocar um notebook lá dentro, não dava.
Aí eu te pergunto, você não viu o tamanho da mochila, as dimensões dela antes de comprar?
Evan, detalhes são detalhes.
O cara é o principal, tipo, vou comprar o negócio, o principal, que é o tamanho, ele não viu.
Cara, pensa, então, cara, ele compra o bagulho, é uma miniatura, tá ligado? Tipo um chaveiro.
Mano, não era uma miniatura. Só que, tipo assim, eu não sei te explicar a categoria dessa abre aspas, mochila, fecha aspas. Eu não sei, eu simplesmente não sei, eu só sei que aquilo não podia ser pra um adulto, velho. E assim, aí, mano... Ser?
Talvez não era pra adulto.
Então, falando de compra online, eu tive uma experiência recentemente que eu comprei umas camisetas no Mercado Livre. E
aí, isso é bom.
E aí eu fiz igual o Flávio. Foda-se o...
Foda-se o tamanho. Medidas. Não, calma. Para tudo. Pera. Para.
Você vai comprar roupa e medir o tamanho?
Aí até eu que sou mais garoto, eu não dou umas dessas, velho.
Não foi isso. Eu olhei lá, tinha tamanho PMG. Eu falei... G, né?
Tá, mas isso...
Porque você é gordo.
Mas você sabe que o tamanho PMG varia de acordo com o modelo da roupa, né? Você sabe disso?
Então, fui saber depois que eu recebi, né?
Descobri.
Muito bom, muito bom.
De qualquer loja de roupa que eu vou, pego G, serve. No máximo GG, tá ligado? Porque eu tô engordando.
Muito.
É, aí o quê?
E aí, cara, chegou, velho, nem entrou, tá ligado? Nem entrou mesmo, tá ligado? Sabe quando você coloca só o pescoço e aí vai tentar passar o braço, não passa?
Caralho, você compra a camiseta do Seninha, velho.
E aí, mano, não serviu nem no meu irmão pequeno, mano.
Ai, cara.
E aí, tipo, eu fui ver que tinha um monte de reclamação no Mercado Livre do cara, tá ligado? Caralho. Só que aí eu mandei uma mensagem pro vendedor falando, ó, tem como trocar. Ele falou, cara, esse é o maior tamanho que tem. Porque assim, ele é pra adolescente.
Caralho, Clay. Caralho, moto.
Peraí. O que... Que tipo de camiseta é essa?
Mano, era uma camiseta, mano, básicas, tipo, de cores, não tinha nem marca, nem nada. É uma camisa V, tá ligado? Tipo, normal, tá ligado?
Pra adolescente. Aí você falou,
só que, tipo, eu falei,
quero.
Pô, tava...
eu sou jovem.
Tava R$15, mano, cada camiseta, eu falei,
sou jovem, é foda.
Aí você foi na sessão infanto-juvenil.
15 conto cada camiseta, eu falei,
Você já tentou procurar essa camiseta, essa mesma camiseta pra adulto?
Mano, mas a imagem era um cara adulto.
Não importa.
Não, pera aí.
Cara, Mercado Livre, a imagem não quer dizer absolutamente nada. Ainda mais se for aquelas imagens da propaganda já prontas. Se for foto do produto, até vai. Mas se é aquelas imagens prontas, cara, não quer dizer nada.
É meio que uma terra sem lei, velho.
É justamente a expectativa é que seja igual da foto e a realidade você vai receber um tijolo.
É, isso é verdade. Agora, mano, foi uma decepção fodida, tá ligado? Agora, assim, de outras coisas que eu já comprei, já teve produtos que eu falei, nossa, esse produto deve ser muito foda, mas acabou depois não tendo utilidade nenhuma, tá ligado?
Tipo?
Vamos colocar um exemplo aí, uma Dock Station.
Opa, aquela grande Dock Station. Eu lembro bem dessa Dockstation.
Então, na época eu tinha um iPhone, né? Um iPhone 5 e tal. E aí eu comprei uma Dockstation. No meio do trabalho, eu vi a necessidade de eu ver o celular. Tipo, enquanto eu carreguei... E iPhone, como todos nós sabemos, é uma bosta. Você tem que carregar todo o tempo. Então...
Cala sua boca, velho. O cara tava com um celular de 2011, bateria viciada, e ele tá achando o celular ruim.
Duvido que seu celular não tá no tomado agora.
Ah, cala sua boca. Fala aí, segue a pauta.
Tirou agora da tomada.
Então, aí, cara, como eu carregava muito, eu falei, cara, vou fazer o seguinte, vou comprar uma Dockstation. Enquanto eu tô trabalhando, ela fica... A Dockstation, o que que ela é? Ela é como se fosse uma mesa
Um suporte.
Um suporte, né? E o celular fica em pé enquanto ele carrega. Em pé, no caso ali, você consegue mexer. Você consegue tocar na tela em pé ali com ele e ele vai ficar conectado no carregador.
É exatamente um suporte. Você coloca o celular em pé nele, enquanto ele tá ali em pé naquele suporte, ele tá carregando. É isso.
Exato. E aí você pode conectar outras coisas no próprio suporte e não no aparelho. Então, por exemplo, você pode colocar um fone de ouvido ou outra coisa ali.
Eu lembro que o Mota apareceu com esse negócio no escritório e eu olhei assim, como quem não quer nada. Eu falei, cara, me explica aí, pra eu que sou leigo no assunto, me explica o que é isso e pra que serve. Ele me explicou, eu falei, tá, você pagou X reais pra um negócio que só carrega o seu celular, sendo que você podia só conectar no USB. Aí ele me falou, não, mas...
Pera. Ah. A dock dele só carregava?
Só.
Tipo, não tinha um alto-falante?
Não, só carregava.
Não mostrava a hora?
Não, só carregava. Era a plataforma só pra carregar o celular.
Ela carregava e tinha entrada pra fone de ouvido.
Aí eu falei pra ele, cara, vamos lá. Qual a necessidade disso? Porque se você só quer carregar o celular, você pode colocar no USB. Aí ele me falou, não, mas aqui o celular fica em pé. Aí, cara, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de isopor, eu cortei um quadradinho num tamanho semelhante da dock dele, com um estilete, eu abri um espaço pra encaixar o celular, encaixei, o celular ficou em pé, igual o iPhone dele. Ele falou, não, mas esse aí não carrega. Eu falei, opa, não seja por isso. Fiz um furinho na parte de trás desse isopor, que eu conseguia passar o cabo USB e deixava o celular conectado no cabo USB enquanto estava nessa plataforma. Eu falei, olha só, Mota, faz a mesma coisa que o seu, exatamente a mesma coisa, só que eu não paguei nada. Peguei um pedaço de isopor aqui e fiz. Tipo, era inútil, velho, não servia pra nada.
E agora,
aí pensando, não tem como defender. Né?
Tipo assim, você viu uma notificação, você recebeu um WhatsApp, por exemplo.
Uhum.
Aí você precisa responder esse WhatsApp.
Uhum.
Aí você pegava, tipo, a Dock Station na mão pra poder responder enquanto carregava.
Então, como que eu fazia? Tipo, pra responder, era na própria Dock. Ela tinha o suporte, ela encaixava embaixo e ele ficava totalmente preso. Então, tipo, eu só apertava o botão do lado e ia respondendo a galera ali com ela em pé, entendeu? Ah, era isso que eu queria, era essa facilidade.
Tem outra facilidade chamada mão, que você pode pegar o seu celular na mão e responder também.
É o que eu ia falar, tipo assim, não é um pouco mais confortável pra digitar se ele tiver só num cabo? Porque você pega ele na mão, não tem uma dock station pra te atrapalhar e você consegue digitar com as duas mãos, né? Tipo...
É que o problema meu era a tela estar deitada, tá ligado? Eu precisava que ele ficasse em pé pra eu conseguir ver melhor, entendeu?
Era só você.
Eu paguei tipo R$30 pra fazer isso,
tá ligado? Cara, era só você inclinar sua mão pra ficar na vertical, tá ligado?
Entendi. Eu tô entendendo essa decepção aí.
Próxima estação.
Tipo assim, eu já comprei algumas coisas na China, muito, sou um comprador assíduo aí do AliExpress.
Olha só.
E no começo, assim, era foda. Depois que eu fui pegando a manha. Mas, por exemplo, eu ia importar camisa, velho, sempre dava erro no tamanho. Aí já teve casos no grupo lá, não foi comigo, mas teve casos no grupo que a pessoa... É que assim, você tem que falar com o vendedor pra ele poder escrever o nome do... Por exemplo, você vai comprar uma camisa de time. Aí, a camisa de time tem um nome atrás, né, do jogador. A pessoa substituir pelo nome dela.
Uhum.
Eu faço isso muito nas minhas camisas. E aí teve um caso que ficou famoso no grupo, que foi uma mulher que ela queria comprar a camisa pro marido dela. Na hora que ela mandou no chat lá, ela colocou assim, I want this t-shirt for my husband Josué. E aí, mano, a camisa veio escrito husband Josué.
Aí é porra. Nossa, aí é isso. Aí é qualidade.
O cara achou que husband era o nome do cara.
Exato. Da hora. O cara usou a camisa escrito marido Josué.
Exato. Ah, velho. Ah, aí você imagina os caras lá fazendo. Os caras tão nem aí. Foda-se. É produção, brother. É aqui. É aqui e agora.
Imagina, mano. Imagina o cara com a camisa escrita Husband Josué. Mano, sensacional.
Você acha mesmo que as crianças lá na China, que tá fabricando bagulho, ia parar pra falar, mano, inglês tá errado, tá ligado? Os caras nem sabem o inglês, mano. Só digita aí o que ela mandou aí, mano.
É qualquer coisa, só faz. Senão a gente produção, vai apanhar aqui.
Produção.
Eu achei aqui, eu vou até mandar pra vocês depois.
A gente vai postar o link no post.
Mas é muito bom.
Husband Joshua, meu Deus do céu. Daí a minha frase, daí a minha introdução. Os caras é foda.
É, agora faz um pouco de sentido.
Agora vocês estão entendendo.
Muito bom.
É, tudo que envolve expectativa, você pode encaixar, mano. Os caras é foda.
Esse muito caso bom. Me lembrou muito aquele caso na época que tava tendo a Copa aqui no Brasil, que aí uma das emissoras, tipo, tava um jogador, tava andando no campo e ele era da Holanda. E a camisa dele tava escrito Netherlands. Aí o cara virou e falou assim em holandês, né? Porque, tipo, ter Netherlands é inglês, mas Netherlands é, tipo, o nome que é na Holanda. E os caras usam o próprio nome do país, né? E aí o narrador falou, grande Netherlands, o jogador aí. E aí os caras até hoje chamam o cara de Netherlands, tá ligado?
Muito bom.
Tinha 11 Netherlands no campo, tá ligado?
Tinha.
Era um time do Bomba Pet, o do jogo.
Da gente montar a pauta do programa, a gente achou uma coisa muito meio curiosa.
Não vi, já até sei.
O Evan colocou na pauta maquiagem.
Exatamente.
Aí eu te pergunto, Evan, por que você tinha uma expectativa com maquiagem e a realidade foi diferente?
Vamos lá, eu não sei, eu já estou em dúvida se isso vai pro ar ou se vai sofrer um picote, mas vamos lá.
Ah, vai tudo pro ar, aqui, ao vivo.
É, vai sim. Vamos pegar você aí, o Doug, você que é o único solteiro do grupo, você já deve ter se deparado com aplicativos como o Tinder da vida?
Sim.
Onde você encontra lá uma foto de alguém que você acha interessante, mas essa pessoa está muito bem maquiada. Mas muito
sim,
bem maquiada.
Sim,
sim. Você
sim.
cria uma expectativa gigante por isso. Só que quando você vai conhecer a pessoa, e dependendo do desenrolar do seu encontro com essa pessoa, você tem a oportunidade de dar uma lavada nessa pessoa... Você me entende?
Caralho, você vai lá e coloca no chuveiro e passa uma bucha na pessoa.
A realidade é outra, entende? Do que
sim,
eu quero dizer?
Agora fez sentido. Agora fez todo sentido, inclusive.
Vocês já passaram por alguma situação assim?
Eu já passei por situação que a pessoa na foto tava maquiada, só que aí quando chegou, tipo, a pessoa, na hora do encontro ali ao vivo, né, sequer se maquiou.
Como eu falei, eu não sei se isso vai pro ar, tá ligado? Mas beleza.
Não, é tipo assim, eu não tive essa experiência em aplicativos, mas tipo assim, de conhecer a pessoa numa rede social, por exemplo, e aí quando você vai ver, brother, aí você fala, Jesus.
Do que eu me meti?
Assim, na minha pauta eu coloquei relacionamentos, mas eu queria englobar tudo isso. Porque, mano, já aconteceu, tipo, casos que nem o Doug falou. Conhece a pessoa na internet e tal, e aí eu já fiquei com uma menina que, tipo, na foto, velho, tipo, era sempre aquela selfie de cima, né? De cima
opa!
Pra baixo.
Ah, opa, tá ligado, né?
Peraí, que disso aí eu entendo.
Entrou na minha especialidade agora.
Vamos lá. Aí, cara, mó iludidão, né? Caramba, mano. Tal. Chegou lá, mano. Aí eu falei, tô em tal lugar. E ela, também tô. E aí eu vi uma mina, tá ligado? Mas... tá ligado? Não consegui acreditar que era ela, tá ligado?
Eu não consegui acreditar. Ele falou pra ele mesmo.
Vai rolar um picote.
Caralho. Agora fodeu.
É, eu acho que vai ter um puta picote.
Vai ter um picote. Pra não tomar um processo,
leve.
Né?
Mano. Beleza, velho. Calma.
A gente já entendeu.
A gente quer aproveitar alguma coisa disso aqui, velho.
O que eu ia dizer é o seguinte... Já aconteceu igual aconteceu com moto aí. Só que, tipo, mano, eu tô lá, eu gastei gasolina, né? Fazer o quê?
Gastei gasolina,
é. Não, eu também não arreguei, não, mano. Fui pra cima.
Chegou na cotovelada, amigo.
Cara, a gente vai perder um bloco inteiro, na moral.
Saímos na mão, mano.
Vamos, pelo amor de Deus, velho. Imagina. A mina tá de costas, ele vira a mina e dá um soco na cara da mina.
Não,
Não, mano, mas eu digo que tipo, cima. Eu falei, ah, mano, já tô aqui, brother, vamos lá.
Você já parou pra pensar que se ela pensou a mesma coisa, eu tô aqui já, vamos lá.
Mano, é, assim, tava aqui. Aí a mesma coisa do Doug, a mina olhou e falou, ih.
Gasolina tá cara.
A mina pensou, pô, lavei o cabelo, tá frio.
Já tô aqui mesmo. A expectativa da mina podia estar alta também, cara. Vocês não sabem.
Sabe outro bagulho que é foda? Quando você vai e dá aquela bela depilada no bagulho, achando que vai rolar o negócio.
E agora, é isso. Agora, toda a chance que a gente tinha foi pro caralho. Agora. Acabamos de foder uma gravação de uns 15 minutos pro caralho.
Você dá aquela batida de gilete e sai de casa, não rola nada.
Mete aquela gilete na parede.
Você passa aquela espuma de barbear e vai de chavando.
Na parede. Imagina o azulejo do banheiro desse maluco.
Você dá aquela batidinha no gilete na parede, pá. Dá aquela, mano. Deixa o bagulho brilhando, lindo.
Lindo. Dá aquela lustrada.
Deixa lindo.
Passa aquele lustramóveis.
Você passa, tipo, ó, pano assim, tá ligado? Rápido, o bagulho sai brilhando, tá ligado? E aí.
Passa um pretinho na piroca.
E aí você fala, mano, essa noite tem tudo pra dar certo. É hoje. É hoje, caralho.
A expectativa tá lá em cima, né?
Você tá naquela expectativa, você vai sair. E aí você sabe que é um rolê que, né, pro famoso resumo.
Resumo?
Pro famoso resumo.
Por que resumo? Resumo?
Ah, porque você vai resumir ali, né?
Não, eu não vou resumir, eu vou contar a história completa, mano.
Entendi. Que resumo é esse que você tá fazendo, brother?
Você tá falando do ato coito?
Exato.
Ah, tá.
Da vulga libertinagem, você tá falando?
É.
Por que você chama isso de resumo? Eu acho que eu não quero saber.
É porque é uma coisa bem rápida.
É, né? É uma coisa breve.
É um resumo.
É só uma passada rápida.
Não. Vocês não entenderam.
É só aquela sinopse, né?
Vocês não entenderam.
É só não estragar o final.
O que vocês não entenderam. O resumo é quando você já sai na intenção com aquela garota, só pra isso. Você não tem que passar por todo... Não tem que jantar, não tem que fazer nada. É resumo. Vamos direto pro bagulho, entendeu?
Então não é resumo,
brother.
É só brother.
Os finalmente aí.
Vai, beleza. A gente entendeu. E aí?
Não, mas aí é aquela. Você não combinou nada com a mina, mas você, tipo, sabe que, né, vai rolar o negócio.
Não, se você não combinou nada, então não vai na expectativa.
É, então não tem nada de expectativa.
Você combinou com você mesmo. Tipo assim.
Hoje. Mas aí a expectativa. Você não cria expectativa pro outro. Tipo, é pra você como mesmo, assim? Cara.
Não, é o que você tá fazendo agora, pô. Que você acabou de falar. Você não combinou com a mina, mas você já fala, mano.
Vai rolar o bagulho. Eu tenho quase certeza.
É o sarrafo.
É hoje, caralho.
O cara tá falando, vai rolar de um jeito ou de outro.
Não, é desse jeito. Mas
tá
falando,
cada vez
tipo...
mais errado, mas tudo bem, vambora.
Mano, a gente vai perder um bloco inteiro.
Eu tô dizendo, tipo, o seguinte: o cara sai, vai pro jantar com a mina. Vai pro restaurante, qualquer lugar, mas ele já tá na intenção, tipo, eles já estão flertando ali, provavelmente ele já tem alguma conversa quente com essa mina, então, tipo, provavelmente vai rolar o bagulho. E aí o cara já fala, mano, vou me preparar totalmente.
Uhum.
O cara já sai com aquele saco de camisinha no bolso.
Um saco.
Graça.
O cara vai e compra no atacado.
O cara vai no posto e enche a mão, tá ligado?
É porque não dá pra deixar na carteira por um ano igual o Doug, né? Que acha que o bagulho vai...
Porra, já falou que não transa, hein? Tá por um ano lá, já explanou.
O cara tá mexendo na minha carteira. Não,
você
assim?
Mostrou um dia lá o bagulho, tipo, tava sem cor já.
Mano...
Ah, não, peraí, o que tava sem cor?
A embalagem já tava derretida.
Eu acho que você sonhou isso aí, porque a minha carteira não cabe, a minha é só um porta-cartão.
Olha.
Você mostrou uma vez, caralho, falando, mano, você deixa na carteira.
Você sonhou isso aí, mano.
Ô, Doug.
O cara, imagina o sonho do cara. Eu chego pra ele, tiro o bagulho da carteira e falo, ó... É hoje.
Essa é a expectativa, Doug.
Essa é a expectativa. A realidade.
Enfim, aí o cara tá lá todo empolgado, achando que vai rolar um negócio com a mina e tal. Ele vai, janta, vai pra balada, faz o negócio. Tá no carro com a mina. Quando ele vai, ela. tem que ir pra casa e tal. Ou não vai rolar hoje, ou... Aí, mano...
Gastou dinheiro da janta.
Não, não é nem isso. É, o problema é a decepção toda. Você gastou 2 horas ali, não podia nem ter feito nada, tá ligado?
Cara, mas que bateção de gilete minuciosa é essa? Né?
Eu ia perguntar isso.
De 2 horas?
É tipo,
2 horas.
Só arruma a casa se não tiver visita.
O maluco fez com bisturi o bagulho.
Ah, não é igual o Doug que é religiosamente...
O Doug...
O Doug, puta que pariu. Até dispensa minas.
É toda sexta-feira. É igual o Vagão Expresso. Toda sexta-feira.
Toda sexta-feira. Ele já chegou a dispensar, o Flávio, uma mina na quinta, porque o bagulho tava bagunçado. E ele falou, mano, não dá. Amanhã dá. Agora
cara, hoje, o maluco é tipo um lobisomem. Pra uma não, semana o cara tá...
Não tá na régua.
Tá igual um urso, tá ligado?
Mano, mas tipo assim, você não pensou num plano B? Sei lá, mano. Passava na farmácia, foda-se. Ah, dava um jeito, brother.
Ele ia fazer o que na farmácia? Pedir pros caras... O cara... Ele.
Não, mas tipo assim, não, vai na farmácia
fala,
tipo assim.
Dá uma olhada aqui.
Fala, amigo, tô com um problema aqui, não ajuda.
Não,
o cara abre,
mas tipo assim, o cara vai...
O cara abre o zíper, coloca só os pentelhos pra fora.
Ele chega na farmácia, olha pro lado, olha pro outro e faz um gesto, tipo, chega aí.
Ele faz um gesto de tesourinha com os dedos, tá ligado?
O cara chega lá e arranca a piroca dele.
O cara vai e faz uma circuncisão.
Não, mas tipo assim...
Imagina ele chegando com um carro a milhão, tá ligado? Dando aquele cavalinho de pau. Na... Aí ele entra com tudo, tá abrindo as 2 portas e gritando, isso é uma emergência, é uma emergência. E aí o cara fala, mano, vem cá, vem cá, vem cá. Ele, caralho, preciso de ajuda. É uma questão de vida ou morte. Esse bagulho
não,
e fala atrás
cara,
do vídeo.
Não, eu digo tipo assim: vai na farmácia, compra um, sei lá, um Presto Barba, alguma coisa. E quando chegar no motel, você, mano, você dá um jeito no bagulho.
Que bagulho,
se vira.
Imagina o cara parando no motel.
Imagina a mina no quarto.
Dá uma segurada aí, até porque geralmente não tem nem porta. Aí ela vai, abre a porta pra ver o que tá acontecendo. O cara tá com a perna em cima da pia.
Caralho, mas isso aí é uma técnica que eu não quero nem entrar no mérito.
Imagina o maluco com uma perna em cima da pia.
Aí ele olha, a porta abrindo, ele olha por baixo assim pra mim.
Nossa, brother do céu.
Na moral, já rendeu demais esse bloco aqui.
Esse bloco que não vai nem pro ar, porque...
Se é que vai pro ar. Se é que vai.
Não sei se já aconteceu com vocês, mas tipo assim, vocês combinam de fazer um rolê, tipo, fazer um rolê com a sua mina, com alguém, e aí vocês estão ansiosos pra ir num lugar, sabe? Um lugar que às vezes vocês já conhecem, outras vezes vocês não conhecem, vão conhecer a primeira vez. Estão com a expectativa que vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Aí chega lá, ou o atendente não te atende direito, ou você, sabe assim... O lugar que deveria proporcionar um momento bacana pra você, que você foi preparado pra isso, o lugar, tipo, te brocha, tá ligado? Faz com que toda a experiência seja uma merda. Já aconteceu com vocês? Porque
comigo
você já.
Mas você tá falando de um lugar que você já conhece ou de um lugar que você tá indo conhecer a primeira vez?
Cara, já aconteceu comigo das duas em... Tipo, das duas formas. Tanto de um lugar que eu já conhecia, tipo, que eu gosto de comer uma costela lá, alguma coisa, sabe assim? E aí você fala, pô, vamos fazer esse rolê, é da hora, a costela lá é bacana. Mas aí o atendente, por exemplo, estraga o agulho. Ele te trata mal, por exemplo, ou não te trata da forma que você tá acostumado a ser tratado. Muitas vezes nesse mesmo
certo,
lugar.
Certo.
Sabe assim? Aí você fala, puta, mano, não queria estar aqui agora. Não, não tá da hora.
É, sabe que você tem a opção de ir embora, né?
Pô, você tem, mas tipo assim, o que você queria fazer já não
já,
tá...
Já cagou, já...
É, já cagou. Você já não tá no clima de fazer outro bagulho, tá ligado? Você pode fazer porque você fica puto. Fala assim, porra, mano, eu não vou comer essa bosta também, não. Eu vou em outro lugar. É, eu vou fazer outra coisa agora. Mas não vai ser... Você não vai estar contente. Você tá fazendo só pra se vingar. Sem que a pessoa descubra. Porque, né?
Já parou pra pensar que o problema pode ser você?
Não. Cara, o problema nunca sou eu.
Claro.
Então, beleza. Desculpa aí.
Então tá bom, né?
Não, mas
essa,
não sei.
Essa é a sua expectativa.
É o que eu tô perguntando pra vocês. Tipo assim, já aconteceu com vocês?
Já
algo parecido?
Já aconteceu, mas assim, de uma forma diferente. É como se eu tivesse feito o seguinte. Eu fui num lugar, e esse lugar era muito foda. Eu depois marco de novo pra ir nesse mesmo lugar, chamando a galera. E eu falo desse lugar pra caralho. Só que chega lá, mano, não é a mesma coisa, tá ligado? Ou é meio merda. E a impressão que a galera tem é que, tipo, mano, que sugestão
você,
bosta.
Sua sugestão era uma merda.
Exato.
É, isso já aconteceu comigo também.
Mas, tipo, não é mais a mesma coisa, por quê? Mudou alguma coisa? Mudou o dono?
Ah, como... tipo, aconteceu alguma coisa. O atendente realmente fez um atendimento bem bosta, tá ligado? Ou tá faltando alguma coisa, tipo, sei lá, você vai no restaurante. Ah, hoje não tem o prato que você queria. Ah, ou demora pra vir seu prato. Ou, tipo, o atendente demora pra te atender. Tipo, isso...
Isso é um problema, porque aí você não tá gerando expectativa só pra você. Você tá gerando expectativa em outras pessoas.
Exato. Exatamente.
E aí, cara, eu, tipo, eu tento não criar expectativa quando é outra pessoa que tá tentando gerar essa expectativa, tá ligado? Eu vou com a expectativa lá no chão. Por mais que a pessoa chegue e fale, cara, vou te levar num lugar fantástico, maravilhoso, lugar foda. Eu, beleza, vamos lá, mas minha expectativa tá lá embaixo. Então, tipo, se for bom, ótimo, vou ser surpreendido, mas se não for, eu não vou me decepcionar, porque eu já não tô esperando nada.
Não, mas aí a questão, tipo assim, é como... É tipo assim, você falou bem pra pessoas que, pô, que você gosta, que você gosta de fazer uma social, alguma
sim,
coisa do tipo.
Sim, mas aí que tá, o que é bom pra aquela pessoa pode não ser bom pra mim.
Não, mas aí eu tô dizendo o seguinte, se coloca no lugar, vamos supor que você fez a sugestão. Você falou, cara, esse lugar... foda esse lugar aqui, mano. Eu sempre sou bem atendido, a comida é muito boa, não sei o quê. Aí chega lá, acontece tudo o contrário. O atendente é um filho da puta.
A comida não vem tão boa.
A comida não vem. Você não sente nem o sabor direito igual você sentiu da outra vez.
É tipo a hamburgueria que a gente vai levar o dobro.
É, se for uma merda, já tá a explicação.
É, porque a minha expectativa agora tá lá em cima. Imagina chegar lá e vai ser uma...
Não, relaxa, a gente vai levar você pra se afogar no balde de milkshake. Fica tranquilo.
De milkshake, você vai... É da hora.
Um lugar que a gente criou uma expectativa no Mota e nunca levou foi no Ibotirama.
Grande Ibotirama, inclusive. Exatamente. Mas ele tem a expectativa alta até hoje, eu acho.
Nossa, você tá passando mal,
velho? Nossa, sim. Cara, eu acho que não é o horário pra... né? Tá apropriado aí essa...
Não sei, já faz tanto tempo já que eu tô já meio desiludido.
Nossa, o cara tá desiludido com o Ibotirama.
Desiludido de ir num bar, tá bom.
Não sei nem se ele existe, tá ligado?
Ele acha que é invenção nossa, porque a gente fala há anos e a gente nunca foi lá com ele.
Tipo, o cara poderia ter ido sozinho.
Tipo, é só jogar no Google e Ibotirama. Ele já poderia ter ido, mas não.
Mas e com você, Mota? Quais... Tipo assim, o que mais aconteceu, por exemplo? Teve de rolê ou teve situações, por exemplo, que você esperava que fosse, tipo, muito foda e aí no fim...
Assim, eu, tipo, de rolê, não muitos, tá ligado? Teve... Esses dias eu fui no Hopi Hari e, tipo, eu tava com a expectativa muito alta, mas chegando lá, tipo, vários brinquedos não estavam funcionando, ou, tipo, tinha uma fila muito grande pra ir num tal brinquedo. Então isso quebra, tá ligado? Aquela ansiedade que você tava, tá ligado?
É, tô ligado, é meio merda, né? Você se despenca daqui.
É. Eu já fui também em shows que, tipo... Era uma banda foda, mas chegou lá na hora, o show era uma bosta.
Não, mas calma aí. Peraí que você não foi no show de uma banda boa.
Então, aí que eu quero
fala
saber.
Fala pra gente o nome da sua banda preferida.
Falecida For Fun.
Puta,
então
que
tá explicado porque o show foi uma bosta.
Mas não foi deles.
Aí você não me ajuda a te ajudar.
Não,
né?
Foi o show deles. O show deles é magnífico, é sublime.
Oi?
Sublime.
Sublime.
Mano, sua alma sai e volta.
É transcendental.
Exatamente.
Então tá bom. Eu não sei o que você usou nesse show, mas beleza. Espero que seja legal.
Mas assim, eu já fui em show de artistas que eu não vou comentar aqui pra não, né, se um dia eu ficar famoso, essa pessoa me ignorar.
Claro.
Olha o pensamento do cara. Eu não vou falar mal do artista, porque se um dia eu ficar famoso, eu acho ele um bosta, mas se um dia eu ficar famoso, eu vou querer ser brother dele.
Exato. Então... Cara, o show foi horrível, horrível mesmo. Tipo, o cara não sabia cantar, rolou playback, vixi.
Caralho, mas o cara errou no playback? Como é que faz?
Não, quando não era playback que ele queria cantar, era horrível. E no playback já era ruim também.
Puta que pariu,
então
mas
por que,
aí,
que você foi que no show
cara
do cara?
Foi esse, véi?
Porque,
cara,
tipo,
agora eu fiquei curioso, você, que artista é esse?
Ninguém gosta de ir num show ao vivo e ouvir playback, porque senão eu vou na balada.
Mas calma aí, Mota, quem que é o cara do show?
Não, eu fiquei curioso de verdade, velho, porque agora eu vou conseguir dormir sem saber que porra de artista é esse.
Fala pra gente em off, a gente censura na edição.
Certeza?
Sim, cara, você tá com
pode
medo do cara te processar? Fala,
cara, velho. A gente tem esse poder.
Era o show do Dilcinho.
Quem é esse cara?
Esse cara dele é famoso.
Tá, que eu falei.
O cara dele é famoso.
Você tá de sacanagem que você tava com medo de falar de um cara que ninguém conhece.
Todo mundo conhece, cara. Dilcinho é famoso pra caralho.
Quem é esse
ninguém
cara?
Ninguém conhece Dilcinho, velho.
Que ele canta?
Mano, ele canta tipo meio que um pagode, tá ligado? Uma coisa assim.
Dilcinho.
Mano,
Dilcinho.
A última música
você do... que tá ouvindo a gente, comenta aí. Você conhece o Dilcinho?
É.
eu vou pesquisar, não é possível.
Sim, mano, o último vídeo dele aí, a música Refém, tem 102 milhões de visualizações no YouTube, mano. Pô.
Isso não quer dizer nada, velho. Tem vídeo tipo de um gato brincando com uma bolinha de papel que tem milhões de visualizações. Não quer dizer nada. É, Dilcinho, mais conhecido pelo seu nome. Na verdade, o nome dele é Dilson, mais conhecido pelo seu nome artístico Dilcinho. É um cantor e compositor brasileiro. Eu nunca ouvi falar desse cara. O cara toca samba.
Primeira
não,
vez
eu
que
já,
eu falar.
já ouvi falar desse cara assim e tal.
Canta um sucesso dele pra gente.
Já que você não. É, essa música é famosa, mas ela ficou famosa pelo seu Cuca, a banda. Mas ele...
Nossa, que susto!
Nossa, eu se rolou. Ficou famosa pelo seu cu.
Próxima estação.
Falando de filme agora, eu, quando fui assistir o Coringa, fui com uma expectativa, mas a realidade foi outra. Completamente diferente.
Ah, vamos lá. Eu acho que você vai apanhar agora, mas qual que era a sua expectativa?
A minha expectativa é que fosse um filme como outro qualquer da DC e fosse ruim.
Cara, você não viu nada dos trailers do Coringa, então, né? Porque não tinha como você ver os trailers e achar
eu
isso.
Eu vi, eu
e
vi,
não se
mas.
Interessar.
O trailer é só. Eu já vi tanto trailer bom e o filme era ruim.
Mas, cara, não tinha como esse filme ser ruim.
Cara. Tinha.
Não duvidando não da tinha. Capacidade da DC de fazer
tinha.
Merda, né?
Tinha. Eu fui na expectativa lá embaixo, mesmo com vocês dois enchendo o saco, porque vocês estavam chato demais com esse filme.
Cara, porque o filme... Cara,
o filme era bom, não tinha como
assim,
ser ruim.
Antes de sair os trailers, eu também tava receoso. Mas quando começou a sair, eu vi que a pegada do filme, mais ou menos, que eu... Cara... Não tinha como. Se
não
eles cagassem esse filme,
errar,
eu, ia,
velho,
eu ia até lá, velho. Eu ia até lá pra dar na cara desses malucos.
Não tinha como errar, velho. Não tinha como errar.
Cara, sempre tem como errar. Eu fui com a expectativa baixa e o filme realmente muito bom. Então, ou seja, a expectativa tava baixa, mas a realidade foi outra e foi muito boa, inclusive.
Ou seja, a gente estava certo.
Normal.
É, os críticos na roda de cinema tava certo. A gente tava certo.
Cara, eu não sou um crítico de cinema, mas eu tava certo.
A galera de Cannes é crítico de cinema e eles tinham razão. Não é à toa que o filme ganhou lá a premiação. Não foi em Cannes, na verdade, né? Foi.
Não.
Qual foi a premiação lá que ele ganhou? O Leão de Ouro?
Foi por aí, mano.
É, foi exibido em algum festival lá, fudido, e ele ganhou a maior premiação do festival.
Exatamente.
E
mas
o filme
é bom.
Foi aplaudido 8 minutos de pé.
Agora, o filme que me decepcionou pra caralho foi A Bruxa.
Ah, eu sabia que ia rolar isso aí. Cara, vamos falar mais uma vez de A Bruxa.
Para
puta
com isso, vocês assistiram
merda.
Errado. Vocês assistiram
puta
errado.
Filme merda.
Assisti com o quê? Com o braço, filho da puta? Assisti com o olho, caralho.
Assistiu errado. Tem que assistir de novo.
A gente criou uma puta expectativa com o marketing que tava fazendo do filme. Ah, um dos filmes mais assustadores do ano. Mais assustador desde, sei lá, sempre falam, né? Mais assustador desde o Exorcista. Sempre que lança um filme de terror fudido, os caras falam isso. E, cara, o filme é uma merda. Não assusta em momento nenhum, não te causa tensão nenhuma. O filme é sem graça, não acontece nada até os minutos finais.
Vamos pedir a opinião do cara que não falou a respeito disso ainda nesse podcast, porque desde que a gente começou o podcast, o cara todo programa ele tem que falar mal da bruxa. Flávio.
Quem?
Você, desgraçado. Tem outro Flávio aqui?
Cara, mas por que? Cara, eu não posso falar mal de um filme que eu não assisti. Não faz sentido. Eu não vou criar uma expectativa.
Olha,
eu
aí.
Vou assistir esse filme, mas tipo assim, eu não vou criar uma expectativa.
Agora você tá criando uma expectativa negativa porque os
não,
dois.
Não, eu tô falando que eu não tô. Cara, eu não tenho nenhuma expectativa. De verdade. Eu não tô com nenhuma expectativa. Nem boa, nem ruim. Agora, vamos ver. Se for só uma merda cheia de jumpscare, já me fala agora que eu não assisti essa porra.
Não tem jumpscare não nenhum.
É aí que tá. O filme não tem jumpscare. Quanto a isso aí, é positivo. O problema é que o filme não só não tem jumpscare, como não tem mais nada.
Então, que... Não sei.
Não dá pra... Não... A questão é assim, o filme é vendido como um filme de terror, mas não é um filme de terror. Essa aqui é a pegada dele. Esse é o meu maior problema com ele. A propaganda que fazem dele como um filme de terror não funciona.
Então,
ele não é um filme de terror.
Então vamos supor, se vocês fossem classificar ele agora, classificariam como o quê?
É um drama muito obscuro. Eu drama diria que é um drama.
Drama obscuro.
É um drama.
Eu acho que você tem que assistir e trazer a sua opinião pra gente.
Justo. Justo, me proponho, sem problema nenhum, assistir.
Por favor.
E assisto e digo.
Traz e quando a gente for fazer no ano que vem o especial lá do Oscar, você se fala a respeito da bruxa.
Caralho, tá bom, né?
Próxima estação.
Ai, Flávio, fala pra gente do seu primeiro emprego.
Do nada.
Assim, pá, toma na sua cara.
Toma, tá pronto, vai.
Cara, meu primeiro emprego, tipo assim, eu comecei a trabalhar com uns 15 pra 16 anos, né?
Aí o cara vai começar a contar a vida dele.
Não. Mas tipo assim, você precisa entender pelo menos a idade pra você entender a expectativa.
Beleza, vamos
Nessa
lá.
Nessa idade, essa expectativa, você sempre gera expectativa pra caralho, pra tudo. E pro emprego, eu também gerei. Falei, mano, trabalhar, vai
Quanto
ser da hora.
Qual era a idade? 15?
15 pra 16, acho que
15. Eu tava em outra expectativa aí nessa época.
Aí eu falei assim, porra, mano, vou trabalhar, vou ter meu dinheiro e vai ser foda. Aí eu fui trabalhar numa bomboniere, lá em Moema, de um chinês. Lá dos chinês lá, mano. Brother.
Dos chinês.
Tá bom.
Brother do céu. Era uma bosta, velho. Era chato, era um inferno.
Mas essa só tinha que vender doce.
Eu não tinha que vender nada, eu tinha que limpar uns bagulho, tá ligado? Ficar colocando preço com aquelas etiquetadoras, tá ligado? E, mano, era...
Porra, mas pra 15, 16 anos isso tá ruim?
Qual era a sua expectativa
quando
começando nesse emprego?
A minha expectativa era trabalhar e, tipo assim, achar foda, tá ligado? Trabalhar. E ganhar dinheiro e falar, caralho, mano, tô ganhando dinheiro
você
e posso
tá
fazer muita coisa.
Tá me falando que você entrou numa loja de doces e falou, cara, aqui vai ser foda. Você achou que ia ser a fábrica de chocolate?
Cara, eu era um adolescente.
Que achou muito, que ia trabalhar
muito,
na...
Muito inocente, diga-se de passagem.
Percebe-se.
E aí foi uma bosta, velho. Fiquei um mês e, mano, foi uma merda, tá ligado? Aí eu comecei a perceber que a vida é meio bosta,
você
tá ligado?
Você começou a perceber que trabalhar é ruim.
Que trabalhar é ruim, tá ligado? Sabe quando você... Cara, eu não sabia como é que era trabalhar. Eu só achei que ia ser foda, ia ser da hora. Trabalhar, mano, todo mundo trabalha, então não é possível que seja tão ruim assim.
Que lógica maravilhosa, cara.
Brother, de novo, eu tinha 15 anos. Não me julgue. Vocês com 15 anos, eu tenho certeza que não pensava da melhor forma possível. E aí,
não mesmo.
Foi isso, velho. Foi uma bosta. E aí eu descobri que trabalhar era uma merda. Principalmente quando você fazia um bagulho nada a ver, tipo, pra na loja de doce, tá ligado? Que
tá
bosta.
Tá bom, você que criou essa expectativa, mas...
Porque eu era um filho da puta. É por isso.
Fantástico. Esse bagulho de emprego é sempre foda, né? Porque quando você vai entrar em uma empresa, sua expectativa sempre é positiva. Ninguém entra numa empresa falando, nossa, vou começar aqui e vai ser uma merda. Não, todo mundo acha que vai ser bom, tá ligado? Vai ser legal.
Ah,
e...
É.
Muitas vezes a gente descobre que não é bem assim, né?
Ah, não é esse mar de rosas.
Opa! Isso teve uma empresa que eu trabalhei que era um mar de rosas.
Qual?
Na real, esse bagulho de empresa, quando você vai, né, trabalha numa empresa, trabalha em outra, quando você trabalha numa empresa que ela é boa, você não sabe disso, aí você vai pra uma outra empresa.
Na real, a empresa é ruim. Você só sabe que a empresa é boa depois que você já não tá mais nela, essa que é a real.
Isso, depois que você tá numa empresa pior.
É, exatamente. E aí você tá nessa pior e pode ser que daqui um tempo você descubra que outra é ainda pior e que a que você tá atualmente não é tão ruim assim.
E aí cada vez fica pior.
E aí, mano, se, na moral, se o cara tá nessa de só indo de empresa pior pra pior, acho que o cara tá regredindo na vida também, né?
Tá na área errada, hein?
Você precisa parar e falar, brother, vamos analisar isso aqui.
Vamos ver o que, que tá acontecendo aqui, porque não tá certo, não tá correto.
Eu realmente concordo, porque assim, na época a gente trabalhava em uma certa empresa, mano, eu chegava estressado em casa, falava, não, mano, essa empresa é uma merda, não sei o quê. Mas, cara, eu assistia filme durante o horário de trabalho.
O cara se estressava vendo filme.
Cara, como assim? Você se estressava porque você tava assistindo um filme,
parceiro? Eu quero muito saber como você se estressava, né, nessa empresa fazendo isso, cara.
Ah, é trabalho, né, mano?
Ele trabalhava filme? Na Netflix.
O cara trabalhava na Netflix.
Por olha, se eu assistisse filme no meu trabalho... Porra!
Mas é que é aquelas,
do caralho.
Tipo, eu era bem pago pra aquilo, tá ligado? Tipo, meu salário era uma bosta. Então, tipo, eu ficava falando, mano, eu preciso sair daqui pra trabalhar direito, né? Um trabalho bom.
Aí você saiu dessa empresa e foi pra outra, e aí? Melhorou o salário?
Melhorou, mas eu trabalho agora, né?
Aí os caras é foda, né? Os caras querem que você trabalhe pra ganhar o salário. Os caras é filha da puta,
aí,
né?
Aí quebra.
Peraí, os caras estão exigindo que você trabalhe pra te dar um salário?
É foda.
Você não pode ver filme?
É foda.
Agora vocês entenderam minha frase. Os caras é foda.
Sem ver filme?
Sem, nunca vi um filme, mano, nessa empresa.
Nossa, velho. Nossa, pede as
aí,
contas.
Aí, mano, reunião pra segunda,
é, começando
véio.
8 da manhã e saindo 7 da noite. 8 da noite, não tem hora.
É, tá vendo?
O nome disso é emprego.
Uma outra expectativa aqui a respeito de emprego é a questão das férias. Eu sei que a gente tem um integrante aqui que é muito viajado, né? Volta o mundo em 80 dias.
O cara manja de todo esse globo terrestre, hein?
É zica, viu? Não vamos falar quem é, mas o cara é zica.
Hashtag Welcome to the World.
É, Welcome to the World.
O moleque arrotou no microfone.
O cara tá igual o Wolverine.
Tá, enfim.
True the World.
O caso, a questão é o seguinte, você tá lá trabalhando e tal, aí você fica naquela expectativa de vou tirar férias, vou descansar, vou dar aquela desligada e tal. Eu digo isso porque eu tô passando por isso agora, inclusive tá acabando as férias. Falei, vou me desligar, vou dar uma descansada, vou fazer uma academia, vou emagrecer.
Fez nada.
Coisa nenhuma, nada disso. Quer dizer, academia eu até fiz.
O que você fez durante suas férias, Doug? Tô curioso.
O negócio é que, tipo, as férias casou justamente com a época de fechamento de nota da faculdade.
Uhum.
Ou seja, é trabalho atrás de trabalho, atrás de trabalho, atrás de trabalho.
Uhum.
E com um monte de coisa que eu tinha pra resolver em casa. E aí acabou que eu vou ter que voltar já na próxima segunda e eu não consegui nem fazer os cursos que eu comprei. E aí eu já tô cansado de novo, já quero férias. Inclusive, eu vou chegar agendando minhas próximas. E é isso.
Próxima estação.
Uma expectativa, né, alta que eu tinha era referente a, né, ter habilitação, carteira de motorista, vou pra onde eu quiser, vou fazer o que eu quiser, sei lá o quê. Aí começa que, tipo, eu tirei a minha habilitação, eu tinha 18 pra 19 anos. Meu primeiro veículo, minha primeira moto, eu comprei tem 3 anos.
Justo.
Ou seja, foram 6 anos de habilitação, veículo pra dirigir.
Ô Doug, uma curiosidade. Você tinha expectativa de ter... Quanto que você tem de multa lá? Quantos pontos na carteira você conseguiu?
Claro, moleque gabaritou o bagulho inteiro.
Pensa num cara que, mano, a carteira tá zica.
O negócio da habilitação é que, né, que todo mundo sabe que se você tiver 20 pontos na habilitação, você fica suspenso, né? Eu só ainda não sei o que vai acontecer com quem tem 48 pontos.
Ganha um prêmio.
É, você vai ser premiado, eu acho.
Eu dobrei a meta. Vamos ver o que vai acontecer.
Moleque, funcionário do ano, velho.
Os caras vão suspender essa, aí quando acabar o período, eles suspendem de novo.
É, você vai suspender duas vezes. E ainda vai sobrar 8 pontos.
Vou ficar um ano sem habilitação.
Parabéns, cara. Parabéns. Isso,
cara,
isso
conseguiu.
Isso que é uma expectativa, zica.
Cara, isso que é superar todas as expectativas, velho.
A expectativa era 20 pontos. Superei, fui pra 48. Superou.
Muito bom, a realidade foi 48.
Sem falar no tanto de multa que tem pra pagar, 2 mil e cacetado, quase 3 mil reais de multa.
O Doug daqui 5 anos tá pensando em pagar essas multas?
É, essas multas vão ser pagas logo mais aí, até o final do ano que vem, quando eu tenho que licenciar a moto de novo.
Boa.
Uma outra expectativa alta que eu tinha era ter um podcast. Pensei, nossa, vou ter um podcast, vou ficar famoso, vou ficar rico.
Ah, falando do podcast, a pauta desse programa era pra ter uma expectativa, tipo, né? Zica. Na hora que a gente decidiu pelo tema do programa, a gente tava com a expectativa, nossa, esse programa vai ser excelente, vai ser, mano, muito bom, muito bom. Meus parabéns por escolher o tema.
Vai ser bem legal. Festa, o programa.
Foi do caralho, todo mundo
bem contente legal.
Pra caralho, pô.
Aí na hora que a gente foi fazer a pauta, que a gente percebeu que, tipo, mano, do que a gente vai falar, tá ligado?
É, o da hora é que os caras começaram a fazer a pauta, tipo, 20 minutos antes de começar o programa. É claro que vai ficar uma porcaria mesmo.
Cara, detalhes são detalhes.
Mas isso aí ficou... Tá sendo um bom programa? Não sei. Você que tá ouvindo, tá gostando? Tá uma merda? Sua expectativa no início corresponde ao que
meu
a gente
amigo,
tá entregando?
Se a pessoa estiver ouvindo até agora e não gostou, essa pessoa tá com algum problema.
Meus parabéns aí pra quem tá ouvindo até agora.
Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não.
Finalizando o programa aqui, vocês estão cientes que esse é o último programa do ano, né?
É?
É?
Nem tô sabendo.
Não sei, né? Nossa, já. Caralho,
mano. Último programa do ano. Quer dizer, sexta-feira vai ter o Expresso.
Vai ter o Expresso, sim. Se você ainda não sabe o que é, confere no seu feed.
Se você não sabe o que é, você tá por fora, você tá perdendo.
Perdendo
não é possível.
Você é um desinformado se você não sabe ainda.
Imagina você aí na sua casa tendo o Mota comentando política sexta-feira pela manhã pra começar o seu dia muito bem informado.
Olha aí.
Exatamente.
O cara tá morrendo. Vamos acabar o programa. Vamos acabar o programa
agora
que o cara tá morrendo.
Agora imagina vocês ouvirem essa voz.
Ô Mota, aproveita que essa voz manda aquele recado de Natal e Ano Novo pra galera.
Bom, a todos os ouvintes aí que nos aguentaram nesse ano de 2019, um forte abraço, um enorme desejo de sucesso.
Um enorme desejo pra vocês.
Por mim, pode acabar aqui, na moral.
Um enorme, mas ele falou com a voz tão, tão sexy. Enorme.
Ele fez uma pausa misteriosa, né, cara? Um enorme desejo.
Um enorme desejo controlável.
Happy New Year. Happy 2002.
Agora.
A gente tá voltando no tempo agora. 2002.
Um feliz 2002 pra todos que estão nos ouvindo.
2020.
E 20.
E é isso aí, galera. Feliz ano novo. Um abraço do Vagão 42 e até o ano que vem. Com muitas novidades e a quarta temporada.
Eu não tenho novidade, velho. É isso aqui só.
A quarta temporada. A gente começou a terceira agora. 2 episódios já vai ter a quarta. Foda-se.
Mano. É isso aí.
Isso que vocês estavam com a expectativa lá em cima no começo do programa, hein? Muito bom.